Bom dia, pessoal da Baster.com. Hoje já temos quatro resultados. Vamos começar com o da Uzi Minas. Depois a gente abre para perguntas e respostas e vamos abrindo assim. Até o pessoal chegar, eu comecei uns 10 minutos antes, 8 na verdade. Porque hoje é bastante coisa, né? A Uzi Minas, vocês viram que depois o resultado despencou, né? Acho que uns 20%, pelo menos, acho. No total dos dias aí, né? É, mas vamos ver se o resultado foi tão ruim assim. O que que o mercado tá vendo, né? Toda empresa escalável, eu sempre falo para vocês, é volume e preço, né? Volume e preço, porque ele é assim que ele vai escalando, né? Ele vai diluindo os custos fixos e variáveis, ao contrário, é verdadeiro também, né? Se cai o volume, principalmente, vai caindo. É, o preço interfere no resultado em si, o volume interfere na diluição. Né? É, então vai regredindo, os custos vão ficando mais pesados, né? É fácil vocês entenderem isso. Uma fábrica produz 1 milhão de par de sapato, né? Então o custo da fixo dela, né, vai ser dividido 1 milhão pelo custo fixo dela, da receita sobre 1 milhão, né? É, se produzir 1,5, esse custo fixo vai dividir sobre a receita de 1,5 milhão. Então esse custo fixo vai diminuir percentualmente, né? O contrário é verdadeiro também, né? É, se você a fábrica vende menos, o custo fixo vai ter menos receita para diluir, né? E o variável é a mesma coisa, né? Porque se você compra uma maior quantidade, você pega um preço menor. Se você compra uma quantidade menor, você tem que pagar um preço maior, né? Então é facinho para vocês entenderem isso, mas às vezes a gente esquece, né? Então o volume tá bom, 12 Minas, né? Ó, 1,042 milhão. 1,028 milhão, né? Cresceu um pouquinho, mas cresceu, né? Então é óbvio, foi o preço, não tá nem ser gênio, né? Minério também subiu, né? Como a gente vai ver na Vale, o preço também caiu, né? Então a receita caiu 14%, né? Então você vê, é uma questão de ciclo, né? Caiu 14% no preço ciclo, é normal, né? A Cilolo, o preço da commodity sobe e desce, né? Então não é aqui o problema, né? A margem de segurança já serve para isso, para ir de lucro, né? A Uzi Minas não tem dívida. É sempre aquele tripé que eu sempre falo: o preço da commodity, o custo caixa, o estrutura capital, né? O EBIT já cai a 416, né? Porque por causa do preço, né? Então já caiu 47, né? Aqui com certeza a despesa aumentou, né? Então isso aqui é um dado ruim, né? Aqui foi dado ruim. A venda não foi tão ruim, a gente viu 14%, mas as despesas que aumentaram, né? É, a margem EBITDA caiu de 11 para 7. É péssimo esse número, na verdade, né? E o lucro caiu bastante, 93%, mas a gente vai ver aqui que não é o Bem, o lucro, na verdade, né, se você não ajustar tudo, não é tão importante. O importante é sempre o EBITDA, né? Então a gente vê que caiu 47%, né? 50% é o resultado. Que é um dado fraco, com certeza, mas é empresa cíclica, né? Dívida quase zero, né? Então, a gente viu ali em cima, a gente pode ir nas despesas, ver o que aconteceu nas despesas. Evita da gente estar falando muita coisa. Porque como a gente investiu a longo prazo, né? Claro que a gente não está recomendando nada, né? Estamos só analisando o resultado. A gente tem que analisar para o longo prazo, né? Se você pelo em ovo, coisinha de 1% para cá, 1% para lá, não interessa para a gente, né? É até melhor não se aprofundar demais para não ficar criando teoria da conspiração na cabeça, né? Vai no que é importante. Aqui, ó, o resultado financeiro vai vocês entender bem, porque caiu bastante o lucro, né? Variação cambial, né? Ó, 160, 130 positiva no passado, 160 negativa esse ano, né? Possivelmente agora com o dólar subindo, isso aqui vai inverter, né? A grande queda do EBITDA pro lucro líquido foi isso aqui, né? Como a gente sabe, né? Não tem efeito caixa e tal, né? É só uma questão contábil. Aqui, o custo, não, cash cost total da produção por tonelada foi de R$ 132, né? Contra 113 no quarto trimestre. No quarto trimestre não interessa pra gente. Tem que ser o primeiro trimestre. Aqui tá em relação ao quarto. Deve ter para baixo aqui em relação. Também estou acompanhando com o quarto trimestre. É uma comparação que eu não gosto de fazer. Principalmente a questão de mineração, né? Que é o primeiro trimestre é sempre o pior, bem pior, né, do ano. Porque tem chuvas lá, tudo. Mas siderurgia ainda. Não tá bom isso daqui, não. Vamos pegar a apresentação para ver se na apresentação ele vem melhor descrito aqui. Tá, mas sabe como fazer uma saladinha assim? Esse aqui já tá mais. Esse tá ali que debita lucro. Vendas, receita. Da mineração. Nada aqui também. Tá por release lá, ver se eu passei alguma coisa, porque. É óbvio que o problema foi na despesa, né? Tem que ver o consolidado, né? Não tô achando despesa consolidada aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui. Vamos lá. Com venda, 124 milhões, 108, pouca coisa. Gerais administrativas, aumenta um pouquinho também. Não foi na despesa, foi no custo. R$ 884 para R$ 400. Estão vendo o custo, o que que aconteceu? Difícil achar as coisas aqui. Eu quando analisei na apresentação, aqui. No custo aqui, claro que foi aqui, mas eu não falo nada do custo, por quê? Aqui tá falando só que Sexpo teve redução do custo de produção de aço bruto no segundo trimestre, reflexo do processo de rampalto do alto forno 3. Esforço de administração do controle de custos e tamanho da eficiência. Contudo, com a apreciação do dólar frente ao real, bem como o mix mais nobre de vendas, as expectativas da CBV é geralmente superior. Né? Então, com certeza que o mercado não gostou foi isso aqui, né? O custo muito caro, né? Mas o que o mercado menos gostou, né? É o que eles falaram na WCast, que eles esperam assim umas vendas, né, uma receita meio linear, né? Então, claramente vai ser altamente impactado ainda pela demanda, pelo excesso de aço chinês. A Usiminas Minas é que mais ela é afetada no Brasil, né? Tanto direto como indiretamente. Diretamente é quando você importa o aço. Indiretamente quando você importa o produto acabado, né? Você importa carro, né? Tá cheio de carro chinês aqui. Você importa, se é feito na China, o aço é feito na China, né? Se fosse fabricado no Brasil, que nem a Volkswagen e tal faz aqui, usaria aço brasileiro, né? Então, essa que é a questão. Nessa semana teve aí uma elevação de tarifa, mas não foi isso. Aparentemente não foi o suficiente ainda, né? Tarifa de importação. Então, as Minas vai seguir pressionada por isso daqui, ó. O custo e a demanda chinesa, né? De vendas, a gente viu que o volume está bom, o preço caiu porque a demanda chinesa. E mesmo vendendo bastante, o custo dela está subindo também. Então, é isso que está impressionando ela. Sempre quando a commodities cai ou sobe, aí é ciclo, né? Mas a demanda chinesa é um off-ciclo, né? Se perdurar isso daí. E também o custo elevado, né? Tem que ter algum processo dentro da fábrica. Acho que o alto forno 3 voltando, acho que vai diminuir, vamos ver. Então, esses são os dois pontos de atenção aqui, na minha opinião. Lógico, né? O Breno tá falando, precisamos almoçar esses dias aqui. Últimas lives excelentes, pena que só assistindo, beleza. Por que a cotação do Juliano começa? Seguridade, fica andando de lado há vários anos, mesmo com o lucro subindo. Essa questão de cotação, se sobe, desce e tal, é departamento do Baster. Pergunta para ele, terça-feira, 7 horas da noite, acho. Eu não entendo muito bem disso, eu pergunto para o Baster, que é o nosso assessor para cotação aqui. O Brento Pimentinhas ganha, apanhando pesado, alguns mais atingindo o menor valor histórico. Olha que bolsa, 124 mil pontos, vontade de comprar toda semana. Viés comportamentais pegando forte. Questão das empresas de crescimento, as pimentinhas, né? Primeiro você entender o que é pimentinha, né? Empresa de pimentinha são aquelas empresas de crescimento que são boas, certo? Você não pode falar, por exemplo, que a, que uma empresa de varejo, por exemplo, que caiu bastante, é pimentinha, não é, né? Ela não tem expectativa de crescimento grande, não está investindo pesado em crescimento e tal, entendeu? É, a turma coloca tudo no mesmo balaio, mas não é tudo no mesmo balaio, né? É, são muito mais arriscados, por isso é a menor posição pequena e vai aumentando conforme vai dando certo, né? Dito isso, o problema é o delta, né? É o delta entre a inflação americana e brasileira, né? Enquanto não cair a inflação americana, tem dois efeitos, né? O primeiro que a Selic caindo aqui e se mantendo lá nos Estados Unidos, vai estreitando, né? Lembra que para o pessoal colocar dinheiro aqui, você tem que fazer um cupom cambial. Esse cupom cambial tem um custo, né? Então vai ficar muito perto ali do americano. Então, por que eles vão colocar o dinheiro aqui? Vocês podem colocar lá praticamente pelo mesmo rendimento, né? Porque tirando o custo do cupom cambial, fica a mesma coisa, né? Daí tem a questão do poder de lucro, né? O poder de lucro das empresas que eles olham, né? O retorno assim, fica muito baixo. Eles falam, por que eu vou colocar lá no Brasil com risco assim, risco assado, risco daquele lado, se eu posso pegar 5% e poucos aqui, mais alguma quirelinha, né? Ou uma debênture, alguma coisa, né? Então, começa a contrair essa percepção. Então, isso é tudo é fluxo, né? O fluxo sai da onde? Das empresas, né? Então, você vê que caiu a cotação, os resultados que estão vindo normais, a gente está vendo, né? A gente vai ver os Minas sim está sofrendo, principalmente por causa da demanda chinesa. Mas as outras três que a gente vai ver, sofreu até a Log vem muito boa, na verdade, né? Sem recomendação nenhuma, mas falando o que veio, né? Então é assim, você tem que entender o seguinte, é fluxo, o fluxo ele vai bastante em empresas de varejo, bastante empresas de construção, né? Empresa de crescimento, empresa de tecnologia, né? A Amazon chegou a cair umas 3 vezes 90%. Por quê? Porque é fluxo. Antes de se tornar essa empresa. Hein? Última grande queda da Bolsa foi em 2008. 99 pessoas não pegaram. Foi no ano que comecei. Traumatizei, passei 5 anos para voltar. Não foi, não. A última grande queda foi na Dilma, né? Ali que foi a queda, e essa de 2008 nem valeu, porque foi em V, né? Então não deu tempo de pegar muita coisa mesmo. Ela, em 4, 5 meses, ela voltou a bolsa. Por isso que eu gosto bastante da filosofia Basta, sabe? Você se equilibra, né? Você põe um pouco em moeda estrangeira, põe nos Estados Unidos se quiser, põe tesouro direto, poupança, o que for, ações, fundo imobiliário, e por aí vai, né? Então, você está sempre com patrimônio posicionado. Você não sabe para que lado que vai vir, né? Há uns 6 meses atrás, eu comecei a brincar, né? Quando saiu esses fundos aí de criptomoeda, eu comecei a pôr uns quinhentão por semana. Quando eu vi, estava dando 100%. Tá entendendo? Você nunca sabe para que lado vai vir. Uma coisa que eu nem esperava, só para não ficar fora, né? Na criptomoeda eu coloquei lá quando estava 20 mil dólares, alguma coisa assim. Então, você vai pondo. Eu não ligo, tá entendendo? Essa semana mesmo eu coloquei mais um pouquinho. Tá 60 mil, tá indo. Tô, eu vou naquela filosofia do baixo, eu não fico olhando o preço. A porta pequena não tem problema, né? Então, você vai fazendo isso, né? E fica posicionando e vai investindo. Se você quiser investir na bolsa renda variável, ela vai variar, né? Quando tem uma percepção de risco, eu falo uma coisa para vocês, eu não considero nem tanto risco assim no mundo. Vamos falar de mundo, certo? A não ser uma guerra entre Irã, Israel, né? Uma guerra que se aprofunda lá, isso sim, mas isso tem um risco em tudo, né? Vai afetar a vida de todo mundo, né? Não importa, não é só na bolsa. O problema maior é uma coisa de liquidez, né? Eu sempre estou fazendo 2, 3 anos que eu estou falando aqui. Essa inflação é diferente, é uma inflação de liquidez. A inflação normalmente é de consumo,
Né? Então, a turma está consumindo demais uma coisa, certo? A economia tá girando e tal, o cara está empregado, a taxa de juros aumenta, né? O consumo cai, a inflação cai, é uma coisa meio rápida. É o beabá ali da... Porque tem boletim Focus. O boletim Focus tem para... É uma ferramenta do Banco Central para ele ancorar, né? Então, ele vai pegar hoje o boletim Focus, dessa semana, vamos supor, a inflação 4, dólar 5,10, PIB 2. Eu não sei quanto que é, mas eu estou falando mais ou menos, certo? Isso daqui a turma acha que é uma previsão para o final do ano. Não é uma previsão para o final do ano. É uma ancoragem do pessoal que entende para o final do ano. Então, ele chega e fala assim, olha, se continuar do jeito que está, a gente acha que a inflação vai estar 4, o dólar vai estar 5,10 e o PIB vai subir 2. Daí o Banco Central vai olhar, ó, tá beleza. Tá bom ou tá ruim? Se ele achar que tá ruim, o que ele faz? Ele abaixa os juros, pode abaixar o compulsório e pode aumentar o gasto público, certo? Se ele achar que tá muito bom, ele diminui o gasto público, aumenta o compulsório e aumenta os juros, né? Então, é uma ferramenta. Isso daí era o que era o passado, né? Inflação de consumo. Agora, não. Como teve a pandemia, invadiu liquidez no mundo inteiro. Plano de emergência de não sei quantos bilhões nos Estados Unidos. Chegou a trilhão, acho, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, 400, 500 bilhões lá de auxílio emergencial, que foi necessário. Não só auxílio emergencial, como evitar de quebrar... Evitaram de quebrar sequencialmente as empresas, né? Colocando funcionário para receber pelo governo, né? Isso foi no mundo inteiro. Então, se jogou dinheiro no mercado, que isso daí é para ser absorvido, como que se absorve isso? Com produtividade, né? Tá vendendo mais carro, tem que aumentar a produção. Tem que aumentar a produção de roupa, aumentar a produção disso, aumentar a produção daquilo. Porque a gente está vendo as commodities até em preços razoáveis bons, né? Mesmo com essa inflação mais alta, o que é o contrário, porque quando tem perspectiva de taxa de juros altas, os commodities vão caindo, porque, obviamente, vai produzir menos, né? Então, faz 3 anos que eu estou falando assim, essa inflação é de liquidez, né? A liquidez é absorvida pela produtividade. Aliás, que é o certo, né? Até de consumo certo é ser de produtividade. Em vez de aumentar juros, vão fazer estrada, fazer ferrovia, né? Para dar, tá vendendo muita liquidificador, faz mais uma fábrica de liquidificador em vez de subir juros. Né? Isso vai levar um tempo ainda, né? E também tem que parar essa encrenca aí na Rússia com a Ucrânia, né? Isso afeta, né? E principalmente acalmar lá o Oriente Médio. Juliana está falando, você acha que a tendência da Petrobras agora é sempre ter um bom nível de distribuição de dividendos? Isso não dá para saber. Por enquanto, sim, né? É bem baseado na gestão de caixa, né? Enquanto ela estiver dando os resultados bons, né, ela vai distribuir. Ela pode ter uns distribuidores extraordinários, né, que daí entra outras coisas. Mas o dividendo vai distribuir. Agora, Juliano, é duas questões aí. A primeira é a geração de caixa. Tem que ser forte. E a segunda é o plano que está no plano de negócio da Petrobras. Se mudar, você vai ficar sabendo. Enquanto não mudar, vai distribuir, se a gestão de caixa for forte. É a mesma coisa que eu falei, né? Quando bloquearam o dividendo extraordinário no começo do ano, né? Daí deu aquela. Tava com 42, foi para 35 a ação. Mas qualquer pessoa que soubesse ler, só ia saber, né? Eles não podem fazer nada com esse dinheiro. Eles têm que distribuir dividendo, né? Não serve nem para colocar na estrutura de capital. Como é reserva, você não pode pôr a reserva na estrutura de capital, né? Ela não abaixa a dívida, assim, contábil, né? Então não serve nem para isso, né? Claro, ela vai receber juros desse dinheiro, mas só isso. Então ela tem que pagar, certo? Ou pagar ou recomprar ações. Os dois jeitos tá bom para o acionista, certo? Pode mudar? Pode, mas se mudar, você vai ficar sabendo. Você vê, ontem anunciou o dividendo extraordinário. Tá entendendo? Precisava fazer aquele celeuma todo? Não precisava. Por quê? Porque tá preto no branco ali. Veja se o Breno está certo, ele está perguntando. Empresas em ciclo de baixa, Gerdau, Bife, JHSF, EZTEC, Usiminas, Klabin, Vale, todas em ciclo de baixa. Gerdau, com certeza. Não, Gerdau, a Gerdau não, pensei que estava falando dos Usiminas. A Gerdau, mais ou menos, porque ela é forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tendem a taxar bem pior o aço chinês. E, né? Não está assim num ciclo de alta, a Gerdau não está, mas está assim num ciclo de baixa, bem definido, igual as Usiminas, não está. A Bife também não está, né? Tá, pelo contrário, né? Tá no bom ciclo. Não está ótimo ainda, mas está num bom ciclo. Né? E só não está ótimo por causa da dívida, né? Que pesa, né? Tá todos os ciclos favoráveis. Ainda tem os Estados Unidos passando um problema de ciclo bem ruim. A China vai entrar também num ciclo bem ruim também. A expectativa é essa, né? Pelo menos eles têm essa expectativa, né? E aqui na América do Sul inteira está bem tranquilo, né? A questão da Minerva, que despencou tudo isso, não é uma questão de ciclo, é uma questão vamos, será que a gente vai pagar para ver, né? Que vai ter uma vai aumentar a dívida, não vai pagar dividendos, isso interfere bastante na liquidez, a turma que gosta de dividendos tira, né? Então a Minerva, isso daí. Também teve o negócio do CADE, que o CADE era para aprovar ou não agora, nesse período aqui. Como mudou um conselheiro, alguma coisa assim, postergar para o final do ano, postergando para o final do ano, tem o custo CDI da dívida, né? Tem a questão do ciclo que está bom aqui, justamente, e vai ficar mais 6 meses sem usar esse ciclo, né, na empresa, né? Mas isso daí acho até do menos, que acho que o ciclo aqui, acho que como nos Estados Unidos, pelo menos uns 2 anos vai ser ruim, né? Então é mais ou menos isso daí. A JHSF, o problema da JHSF, o resultado veio muito bom, na verdade, a recorrência dela veio bom, né? Aqui teve uma questão ali não recorrente, que não veio espetacular, como eu mostrei lá no dia, que eu falei, ó, né? Os números estão muito bons, mas tem essa questão aqui que é um não recorrente, né? A questão é essa questão aí que tá acontecendo lá com a suspensão lá do Boa Vista. Isso é um problema sério, né? Tem que ser resolvido. Mas até que o resultado também veio bom, não, a taxa de juros mais baixa, a perspectiva deles, né, eles lançaram bastante. Não vejo, não é um ciclo de alta, mas não vejo um ciclo de baixa também. A Usiminas, sim. A Klabin está longe, está um ciclo de baixa. A Vale também, né? A Klabin e a Vale a gente vai ver já. Na verdade, a Klabin está num ciclo até razoavelmente. Não vou falar de alta assim, mas tá um pouquinho para lá do meio, assim, na minha opinião. Para cima. Sim, tá beleza. O Jean falou: para aporte muito grande, você acha que tem que olhar preço? Então, esse daí também é a especialidade do Baster. Você pergunta para ele, tá? Terça-feira, 7h30, 7h, 7h30, 8h, por aí. Isso aí depende da carteira, mas pensando só em empresas pais, quanto você considera o rendimento a longo prazo? Não tem rendimento a longo prazo em empresas, né? Isso é renda variável varia, né? Se você está perguntando qual o poder de lucro desejável, né? O desejável é sempre maior que o Tesouro, que o Selic, lógico. Mas às vezes você pode ter um poder de lucro menor, mas você está vendo que a empresa está passando um ciclo de baixa, não tem problema. É difícil falar isso daí. Bem, vamos para log. Depois a gente volta para as perguntas, senão a gente não vai avançar aqui. A log, né? De novo. Como a gente fez no balanço dos Usiminas, a gente não precisa ficar lendo o balanço todo. A gente precisa olhar e ver qual é o problema ou qual que é o driver dela, né? E vai ali, né? A gente vai fazer isso na log também, porque Se não ficar chovendo no molhado, né? É... Você olha a capa, você já sabe onde tem que ir. É, a questão da Log, né? Ela é uma empresa assim que o grande driver dela é o que ela vende, né? Não é o que ela, não é o aluguel dela. É, se fosse dependendo do aluguel dela, seria uma empresa que não compraria nem investir nela. Né? É, e essa venda, o quanto é o retorno, qual a estrutura de capital, né? Então isso que a gente tem que ver. Eles venderam 509 milhões, né? Com uma margem bruta de 41. Deixa eu ver se vai aparecer. Vamos pegar o gráfico aqui, fica melhor. Não sei se tem lá para baixo, aqui eu sei que tem. Então, venderam 510 milhões, certo? É, como a taxa de juros está caindo, né, e o custo cai também, porque a gente está vendo o INPC caindo, né, o GPM caindo, então você vê que o custo para construir está menor. Né? Então, o custo caiu, certo? E desse modo, o IELD aumentou. Né? Taxa de juros menor. Né? Então, eles conseguiram fazer 41%. Então, 500 milhões, 41% é 200 e pouquinho, certo? Então, você vê que o lucro deles é bem maior que o aluguel, só num negocinho que eles fizeram. Mas isso aqui não é nem importante. Só para vocês entenderem que essa ampliação entre o cap rate e o yield off cost, né? É, o yield off cost, ele é importante. Né? É o que determina a excelência da empresa. E a expectativa da empresa é que continue mais ou menos assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por aí. Então, vou voltar lá. Né? Então, a gente sabe o seguinte, né, que eles venderam 510 milhões, o lucro líquido aumentou, o EBIT aumentou, tudo, mas isso daí não... Né? E uma TIR de 27%. Né? Quer dizer, a Selic está quanto? 10, 11? Eles estão conseguindo 27%. Né? Anual, não é uma coisa, ano a ano. Né? O NAV da empresa, certo? Está subindo num CARG, um CGR de 13%. Quer dizer, aonde realmente gera valor da empresa, está subindo 13% ao ano. Né? Que não é no lucro. Aqui vai distribuir, né? Até baseado no lucro dividendo, mas o valor está no patrimônio, no NAV. O NAV está subindo 13,5%. É que fala aqui que vendeu, que isso, que aquilo, está tudo bem, a inadimplência está baixa, né? Vagância está baixa, tudo isso a gente já sabe. Está, né? Bem distribuído em setores, tudo, mas como a gente acabou de fazer um baixo webcast com eles, a gente já sabe tudo isso. Não vamos passar nisso daí. Então vamos ver a estrutura capital. Né? Ó, o ticket é importante, está subindo o ticket, sempre por metro quadrado. Né? Isso também não é novidade, sobe todo ano. Eles conseguem, estão conseguindo aumentar os contratos acima da inflação, acima do IPCA. Né? que importa, né? Por que importa isso daqui? Eles têm 2 milhões de metros quadrados para construir nos próximos 4 anos, certo? O que eles vão precisar fazer? Buscar dívida, certo? Então, se equilibrar isso daí, né? Porque mesmo um yield de 40%, se eles se flopam alguns investimentos, estão numa crise muito forte e tal, por aí vai, está muito desequilibrado, a gente já viu empresas boas virarem rapidamente para situações difíceis, né? Então, dívida líquida, patrimônio, nunca vejo nada, exemplo pelo dinheiro, né? Pelo EBIT, né? 2,61, né? Para uma empresa de crescimento, está mais ou menos, né? Não está nem tão baixo, nem tão alto, né? Só que aqui tem o seguinte, né? Ó, dívida líquida ajustada, 744. Lembra que eles venderam por 510 ali? Aqueles 510 não está aqui, que foi depois do encerramento, né? Então, praticamente, a dívida está, né? Então, ele vai conseguir fazer com que esteja mais uma alavancada daquela questão que eu sempre falo, né? Faz, sei lá, 100 mil metros quadrados, vende 50, fica com 50. Na verdade, por mim, eu entendo que precisa de escala, né? Não adianta você fazer, vamos supor, que se fizesse vendesse tudo. O que eles fossem fazer depois não teria escala, né? Vamos supor, uma empresa muito grande, fala assim, ah, tudo bem, eu vou comprar aí, mas eu não posso ter só esse barracão, né? E se eles tendo bastante complexos logísticos, então ele pode falar, ó, eu vou ter uma no norte, uma no sul, duas no sudeste, e por aí vai, né? Então eles conseguem fazer isso. O estoque de construtora, por exemplo, usa bastante isso também. Por isso que o estoque pronto não é desejável acabar, porque uma pessoa comprou um apartamento na Zetec, 3 quartos. Daí a mulher perdeu o emprego, certo? Ou o cara perdeu o emprego, né? Daí eles vão lá destratar. Eles até que falam assim, porque estou pagando 3 mil reais por mês e para mim não dá, dá para pagar 1.500 só, não tem jeito. Ah, então por que você não passa com um de dois? Né? O contrário também é verdadeiro. O cara tá vivo, foi promovido, a mulher, né? Recebe mais, está num de 2 quartos, fala assim, ah, quero destratar porque eu quero comprar um melhor. Ah, você quer comprar um melhor? A gente tem melhor, a gente troca. Né? Você sai do segundo e do terceiro. Por isso que o destrato da Zetec, normalmente ele é 2/3, nesse caso, e 1/3 do destrato, que ele é realmente a pessoa que desistiu do imóvel. Então, quando você olhar o destrato da Zetec, normalmente, teve época que foi pior, na época da Dilma, lá foi assim, 99% foi a pessoa que queria desistir mesmo. Mas hoje está mais tranquilo isso daí por causa da lei nova do distrato, né? Então tem que ter essa concepção. Então a gente viu assim, ó, estão entregando, né? Estão vendendo, dando coisa, tudo capital, aumentando o lucro. Então logo não tem muito o que ver, né? Foi um balanço realmente, né? Mas a gente não indica nada aqui, né? Mas é um bom balanço. Nunca peguei um balanço assim da Log e falar assim, ruim. Claro que vai ter época ruim também, toda empresa tem. Ninguém está falando isso, mas por enquanto não veio. Então, Juliano está falando aqui, na crise de 2008 só ocorreu queda expressiva da cotação das empresas, o lucro também caiu na mesma proporção. No Brasil foi mais só a cotação mesmo, né? Pô, uma ou outra caiu o lucro, mas não foi, né? Foi tanto que voltou em V, né? Empresas grandes como Itaú, Bradesco, Porto Seguro, VEG, CEMIG, Engie, dentre outras, podem ainda virar team badgers na carteira? Com certeza, né? Podem sim. Aliás, até quase certeza que vão, só não sabe o como. Pode ser daqui de 100 anos, pode ser daqui de 150, mas se elas continuarem na mesma pegada, possivelmente vão ser. JCL está projetando ainda muito crescimento, não está apanhando que nem outras pimentas. Será que porque não crescerá tanto, o mercado não enxergou o potencial? Ah, isso daí é outra pergunta para o Baster, né? Não dá para saber por que A Vamos cai, a JSL não cai, porque é do mesmo grupo. A Movida cair, mas eu até entendo, porque está no momento que, que o ciclo de reposição dela ela é bem... Ela é muito curto, né? Então, a depreciação impacta bem mais. Ela tem que ter um ciclo mais forte, né? Mais normal, assim, né? Mas o último valor, esse primeiro trimestre já deve vir algum tipo de recuperação nela. Não muito, mas alguma coisinha. Mas a JCL, vamos, assim, né? Às vezes pode ser um fundo não vendeu, no outro fundo vendeu. Vai lá, pergunta pro Basta. Continua aqui, dá uma geral na Fleury, que deu todo de lá, dá muito tempo. Você tá confundindo cotação com coisa. A Fleury não tá longe, tá de lado. Na cotação pode ser. Hoje é mais difícil a Bosbeira cair uns 70% e ficar 5 anos em queda. Daí pergunta pro Basta. Vocês estão confundindo com o Basta, que é o Basta que responde esse tipo de pergunta. Hoje ele voltou aqui. Então vamos para a Vale, né? A Vale, ele veio um resultado bem tranquilo, né? O preço do minério caiu um pouco, tal, né? Já voltou, já está perto dos 120, mas caiu um pouco. A questão aqui da Vale, né? É o custo caixa dela, né? Mas isso tem muito a ver com aquela questão de volume, né? De primeiro trimestre é mais fraco, ele tende a ter um custo mais elevado no primeiro trimestre, dilui menos os custos, né? Então, como você vê aqui, ó, receita líquida de vendas, né? 8.460. No quarto trimestre, 13, né? Então, praticamente 5 milhões aqui a menos, certo? Só que isso aqui é normal, vocês têm que entender isso daqui. O primeiro trimestre chove bastante, né? Então, a logística é muito mais complicada, tal. É normal isso daí. Então, você sempre faz a comparação entre primeiro e primeiro. Tá? Na maioria das empresas, vale bastante, mas na Vale, vale muito mais por causa dessa questão. Receita líquida de vendas, né? Você vê que veio bem parecidinha, né? Mesmo com o preço do minério menor. Então, o que pegou que foi o custo, né? Custo de despesas totais, esbombadinho, tá? Descarregação de embalagem, 5.800, 5.400. Então, foi os 400 milhões que deu a diferença ali de 100 milhões de dólares, que a gente acha. Semana passada eu falei que o mercado esperava 3.6, veio 3.5, foi isso daí, né? No EBITDA caiu 11%, né, por causa dessa aumento de despesa aqui, né? Então, o resultado da Vale veio bem normal, né? Quais são os pontos? Quem eu falei, você não precisa ler tudo, não precisa ficar assim, né, pegando pelo ovo, nada. Vai no ponto de atenção, né? O ponto de atenção é o seguinte, qual que vai ser o custo, né? Então, vamos lá no custo para ver. Vamos ver estrutura capital e vamos ver fluxo de caixa, né? Aqui, ó. O problema é bem esse daqui, ó. Você vê que o volume veio tranquilo. Só caiu no níquel, acho, não é isso? É, no níquel, né? Níquel e cobre. É, no primeiro trimestre. Só caiu no níquel, certo? O resto aumentou tudo, certo? Então o volume foi bom. Preço, tá? Ó, preço do minério se manteve, mas despencou aqui no níquel, ó. De 25 para 16, no cobre caiu um pouco de 9 para 7. Né? Então foi por isso que a receita veio menor mesmo, tendo um volume maior, vendeu mais, né? Por causa disso daí. Custos, né? Então, onde foi? É, soluções de minério de ferro, 4 milhões, 3.200. O que se deveu bastante ao transporte, né? Então o CBV subiu mesmo, né? Então o que causou essa quedinha, mas nada. Só a gente deu uma passadinha só para ver, né? A questão aqui é o fluxo de caixa, né? Então, ó, eles fizeram 3.400 de EBITDA, né? Capital de giro aumentou, né? Eles fizeram mais com menos. Primeiro trimestre é normal, né? Você pode ver que no quarto trimestre diminuiu. Né? Justamente que faz menos operação, precisa de menos capital de giro. É uma coisa natural, né? Mas, ó, mesmo depois do CAPEX, né, que aumentou 300 milhões, de 1.300, eles ainda geraram 2 bilhões de dólares aqui, né, em fluxo de caixa livre. Então, por enquanto, é uma máquina de fazer dinheiro, mesmo com o preço do minério aí, flutuando bastante. Está entre 130 e 100, às vezes dá 130, às vezes dá 100. Né? Então, não tem, no resultado, está longe, está no ciclo de baixa. Igual o Breno pontuou, né? Questão maior aqui, né? Ó. A gente sempre procura, assim, né? Não é indicação nada, mas a gente sempre tem que procurar, falar assim, né? Será que o mercado não está enxergando alguma coisa? Ou tem uma coisa meio óbvia, assim, que possivelmente vai acontecer nos próximos trimestres, né? Aqui, ó, tá vendo? O custo caixa, né, foi R$ 23,50. Ele foi menor do que ano passado, 10 centavos, né? Mas ele foi bem maior do que no quarto trimestre. Mas aqui leva a concessão, chuva, né? Diluição menor de custo, tal, né? No outro trimestre foi menor. O que pegou mesmo foi aqui, né, ó. Foi o all-in, né? Com transporte e tudo, né? Então foi $70. O ideal da Vale é menos de 60, né? A gente tem que ir aqui, né? Ó. Não tá tão longe assim. Deixa eu ver aqui. Não. Primeiro que eles continuam recomprando ações, né? Esse aqui. Esse aqui. Então, vê qual que é a guidance, digamos assim, da Vale para custo, né? Ó. Entre 21,5 e 23. A gente sabe que dali não vai passar por seu momento para ele cair, né? Já 2026, para baixo de 20, né? Então tem essa expectativa aí de aonde realmente tá pegando, que a Vale sempre teve um custo lá perto dos 20, até um pouco abaixo, voltar. E o all-in, né, ó, 2024, 53, 57, a gente viu que tá 69 lá, né? Aqui que é o grande driver, né? Se isso daqui se mantiver, e é claro que eles estão contando com a escalabilidade dos próximos trimestres, né? 2026 para baixo de 45, lembra que estava 69 lá, né? Então, só pegando os dados da própria Vale. E outra coisa, se você vê a Vale hoje, tem 350 bilhões aí de valor de mercado, né? Se você colocar aqui no Google, VPM, Vale. Então, isso que foi anunciado ano passado, não é uma notícia nova, tá longe, mas é assim, né? A Vale, ela tem 80% até mais minério de ferro. E o resto, níquel, cobre e outros metais, certo? Só que o valor da Vale, ele é feito por minério de ferro, certo? A turma estipula, o minério de ferro tá tanto, a produção vai ser tanto, certo? Então, a expectativa é que a Vale vale tanto. Certo? Claro que vai ter o ciclo que o mercado vai criar sinergias ou não, ou pode criar uma projeção também, né? Pode ter ali uma simetria para baixo ou para cima, certo? Isso daí é do mercado, né? Mas o preço justo, digamos assim, na Vale, o mercado pega pelo minério de ferro. Então, a Vale Base Metals, né? Ela foi, digamos assim, precificada, né, por 26 bilhões de dólares, né? Que dá aí entre 135 bilhões mais ou menos, certo? Ah, tudo bem, mas é precificada, mas daí, né? Vai ficar lá escondido, né? Só que eles venderam uma parte, né? Eles venderam uma parte para uma Arábia Saudita aqui. Né? Então eles vão receber 3,4 bilhões de dólares, né? Por 13%. Então praticamente vai criar pelo menos um piso ali. Claro que uma crise pode ir, né? Mas então vai dar um pouco de luz, por exemplo, nesse negócio aqui. E pode ser um primeiro passo até para um spin-off, né? E esse dinheiro aqui, né? Eles estão esperando que vai ocorrer até o primeiro trimestre de 24. Não ocorreu. Já fechou o primeiro trimestre. Mas eu vi no webcast hoje que possivelmente vai ser no segundo. Vamos ver, né? O close. Fez o close, eles recebem esse dinheiro. E fora disso também, né? Eu esqueci de ver aqui na projeção para vocês. Mas isso é o importante, né? O volume de produção do ano passado foi 315. Já tem ramp-outs, já está em processos, tal, de... Lá no balanço da Vale está especificado, lá, uns estão em 50%, uns estão em 100%. para aumentar para 50 milhões aqui de toneladas até 2026, né? São 15% de volume. E no níquel, né? Aliás, no cobre, a Salobo 3 começou agora e foi um trimestre de sucesso lá no Salobo 3, né? Foi um rampalto de sucesso, pelo menos por enquanto. Então, o Salobo 3 também, sine... níquel, né? Ó. 165, 210, ó, né? Já começaram com o Salobo 3 aqui. Então, é, no balanço a gente olha assim, o resultado em uma visão de longo prazo e ver se tem alguma coisa, assim, algum drive aí para o futuro é, que possa ou não ocorrer, certo? Isso aqui não deu. É, esses 50 milhões, bem chance de ocorrer, porque já estão investindo, né? É, agora, preço, tal, custo, caixa, essas coisas, não é certeza, né?
Primeiro trimestre da Vale sendo mais fraco. Quando você acha que esses metais podem agregar? Às vezes parece que é uma linha de crescimento, mas numa empresa desse tamanho também não impacta muito. É justamente isso, Zuka. Mas é um ativo de centenas, de mais de 100 bilhões de dólares. Né? É, que está ali justamente pelo que você falou e você analisou muito bem, está lá escondidinho, certo? Praticamente está zero no balanço da Vale, né? Pensou se anunciar um spin-off, hein? Então você está bem correto. Na Klabin, também foi uma história igual da Vale, assim, é, a Klabin é interessante, né? Ó. Tudo que vocês veem que caiu lucro, eu isso aqui lá, né? É tudo ciclo. Tá? A empresa tá ao contrário, né? É... Por que que caiu, né? É, primeiro que teve uma parada não obrigatória, uma parada não programada, né? É, num dos sites dela, né? Então caiu 15%, 8% da receita, 15% do EBITDA, né? É, mas, ó, o preço, né? Ó, é, o preço, ele estava bem superior na fibra longa aqui, tá vendo? Né? Ó, né? Fibra curta também estava aí, né? Mais menos, mas estava mais superior, né? Tava 15 na fibra curta, 18 na fibra longa, né? O custo caixa, aquela binha ao contrário da Vale ali, ele já está despendendo, já está caindo o custo caixa. Isso aqui é importante pelo que a gente vai ver daqui a pouco, né? É, então o volume caiu um pouquinho justamente aquela parada não programada lá que aconteceu. Então vamos pegar aqui, ó. Celulose, né? Fibra curta, fibra longa. Né? Fibra longa, a Vale faz esse tipo fluff, né? Que é negócio da fralda, absorvente, né? E outras coisas parecidas, né? Aqui que tá o valor agregado da celulose, né? É um valor muito alto, né? Fibra curta é o normal da celulose, lá papel, higiênico, essas coisas. É, só que aqui é o seguinte, ó. A fibra longa, ele tem uma capacidade, né, de produção no mundo, 45 milhões de toneladas, né? Você vê que a Klabin faz 110 vezes 4 aqui, 500 mil, certo? A produção é 45 milhões de toneladas, né? É. Quando a gente olha o preço aqui, ó, mesmo caindo aqui, né, tá menor do que o primeiro trimestre, O preço está bem superior ao quarto trimestre, terceiro trimestre. Já está tendo uma recomposição de preço aqui. Por isso que as ações da Klabin estão subindo, né? Qual que é o dado principal aqui? Ao contrário ali do minério de ferro, que tem aquela mina lá, Simandu, lá na África, lá que está no início de rampal, só que pode colocar uma capacidade boa de minério de ferro, né? E com isso deixar o preço mais flutuante, né? Como está agora, bem baseado em muita demanda, né? Reflete muito mais aqui da demanda, né? Quando você tem assim, uma expectativa de excesso de oferta. Aqui é 45 milhões, né? Quanto tem hoje? 42, né? Por quê? Porque 3 milhões de toneladas foi descontinuizada na Europa, principalmente, né? Por que você acha assim, que a França, por exemplo, coloca grandes restrições no agronegócio brasileiro? O Reino Unido coloca grandes restrições na pecuária brasileira, né? Porque eles não conseguem competir com a gente, não chegar nem perto, certo? E aqui também, né? Como que pode 3 milhões de toneladas, sendo que o preço está aumentando? Porque o custo deles é muito caro, né? O custo deles não compensa, né? Eles perderam esse break-even, né? E aqui na fibra curta, aliás, aqui acho que é 25 milhões, perderam 3. Aqui é 45 milhões, perderam 1 já, né? Já caiu 1 milhão. Então, isso daqui, né? O investidor normalmente não acompanha. Isso daqui é um proxy que se não reverter essa situação de perda de volume de oferta, o preço vai pelo menos se manter. Né? Eles querem, espero que suba um pouquinho, mas... Né? O papel, né? Cartões Kraftliner, eles estão ganhando escalabilidade por causa da máquina nova de Puma 2. Né? Embalagem também. Só que a embalagem é o seguinte, papelão do lado, né? Como a gente vai ver lá embaixo, a primeira máquina aqui em Piracicaba está pronta, já teve rampal semana passada, já está produzindo, né? E ela vai ter a produtividade por empregado a mais alta do mundo. E acho que não vai ser por pouco, não, pelo que eu vi, né? E vai ter a segunda máquina já no segundo semestre, no meio... A gente vai ver ali o site daqui a pouco, né? E os sacos industriais depende ali bastante da construção civil dar uma melhorada, né? Que é bastante ração, cimento, né? Vai bastante. Então, o resultado foi afetado justamente pelo preço da commodities. Como a gente viu, está em recuperação. Digamos assim, ó, esse preço aqui é um preço de uma época muito boa, certo? E aqui é uma média, uma época assim, do ciclo médio, né? Aumentando, a gente vai ver o ciclo lá embaixo também, a gente vai ver que na celulose já está expectativa de aumento. Então, o volume, papel está subindo, como a gente viu lá, né? Foi na celulose que caiu o volume, né? Aqui que é o importante, como eu sempre falo, estrutura capital, preço da commodity e custo caixa. Então, o custo caixa caiu e bem abaixo do gás. O gás desde 3.100, né? Para esse ano. Então, está até abaixo. Até estão perguntando se vai... ainda mais com essa máquina nova lá em Piracicaba. Se vão abaixar o gás, mas eles falam que não vão. Esse é um conservador, né? Para que abaixar, né? Se eles colocaram 3.100, está fazendo 2.980... Tá tranquilo para eles, porque eles vão baixar para 2.900 e colocar pressão neles. Não tem porquê. Sempre bater guidance é bom, né? Mas é uma boa perspectiva, está abaixo do guidance, né? As despesas com vendas administrativas caiu 17%, né? Então você vê aqui, né? Você vê aqui que a escalabilidade, ó, caiu por tonelada, né? Então a escalabilidade ela faz abaixar o ela faz abaixar a despesa por tonelada. Então vai ganhando margem. Dívida líquida. O EBITDA caiu um pouco, então afetou aqui um pouco. Também teve a questão do dólar, né? Que subiu, né? Então afeta ali a dívida em dólar. Aqui a amortização, né? É questão do seguinte, né? Que tem 11 bilhões, né? Eles têm 1,2 bilhões para pagamento do projeto KIT. Acredito que seja 3 bilhões de reais nesse ano e no ano que vem, né? O projeto KIT está para ser aprovado, é outra questão que pode abaixar, ou não, deve abaixar o custo caixa também. É aquela floresta enorme que eles compraram, né? Esqueci o nome da empresa que vendeu para eles. Aqui é o dividendos, normal deles, é entre 15% e 25% do EBITDA. Aqui que é importante, né? Então, o projeto Figueira é um terreno de 1 milhão de metros quadrados. Eles usaram aqui 100 mil metros quadrados. Né? Tem terreno para caramba, né? Para Sicaba. Isso daqui, além de ser a máquina mais produtiva do mundo, né? Expectativa essa, está em Piracicaba, né? Pertinho aqui de Campinas, São Paulo, Jundiaí, é a minha região aqui, né? Perto de Minas Gerais, né? Vai ter um ganho de logística ali também, com certeza. Então, a startup foi concluído, né? O primeiro, né? Você vê que vai chegar até 240 mil toneladas, porque eu falei, o terreno é enorme lá, né? Isso aqui só numa parte, não é todo o terreno, não. Então, ele foi feito dentro do prazo e dentro do orçamento, até teve 4% abaixo, né? E a demanda está aumentando para o papelão do lado. Então, aumentou 6% no ano. O projeto Figueira é esse daqui, né? Então, já teve o rampout, né? Foi semana passada, se eu não me engano. Essa aqui é a primeira onduladeira, né? Essa daqui é a primeira de 5 impressoras, né? E aqui a corte e vinco também já está pronta. Então, essa aqui está desse lado, vai ter outra desse lado aqui, possivelmente já até o segundo semestre. Aqui é o ciclo, né? Que eles esperam, né? Para o futuro, né? Então, na fibra longa, a gente viu lá, a fibra curta, na celulose. Lembra que o preço estava bem menor no primeiro trimestre? Mas a expectativa, demanda alta, preço em alta, né? Papel, demanda e preço na média. O kraftliner, demanda e preço em alta, né? A embalagem, papelão do lado, a demanda em alta, a gente viu que cresceu 6%, o preço se mantém. Mas é claro, se a demanda continuar aumentando, o preço sobe junto. Né? Sacos industriais, como a gente viu, ainda a construção civil ainda não está com toda a aderência, então precisa tirar na média do ciclo. Então, se a gente sempre olha o balanço com a perspectiva para o futuro de longo prazo, então, qual a perspectiva de longo prazo? É ter bom volume, porque a gente está vendo que lá na Europa eles não estão conseguindo competir, estão fechando fábricas lá. Né? O preço está em. Possivelmente em alta. Claro que não dá para cravar, porque crise acontece toda hora, né? Aqui, lá fora e tal. Mas a perspectiva é essa que a gente está vendo aqui. Porque sempre quando você vai ver uma análise na internet, por aí, o cara está errado, mas o cara tem uma visão de curto prazo. A gente tem de longo prazo, então não serve para a gente. Deixa eu pegar meu celular aqui e vou carregar, porque às vezes eu perco alguma coisa aqui. Só teve a Juliana e o Breno aqui hoje. Talvez eu perdi alguma coisa. Juliano, Breno, Breno, Juliano. Juliano, Breno, Breno, Juliano. Breno, Juliano, Juliano e Breno. Breno, Juliano. A gente ia fazer o almoço, eu, Breno e Juliano. Ia dar uma conversa boa aqui. Vou marcar aqui. Olha, meu Juliano mora. Tá bom, morcego. Beleza. O Juliano mora aqui perto de Campinas? Vou marcar aqui. O break-even evento dela seria 50, o Azuka falou. Deixa eu ver aqui. Ele tá falando do níquel, né? Eu não sei quanto é o break-even do níquel, se você tá falando do níquel. Eu acho que é mais provável você tá falando do minério, né? É, não, né? Seria 50 no passado, né? Não, hoje está 769, né? Que a gente viu lá, né? Mas ninguém teve dúvida? Então, beleza. Vamos para semana que vem, então. Até semana que vem, pessoal.